Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em fevereiro, neste espaço, estamos a falar de competitividade e junta-se a mim no programa de hoje António Araújo, da Progest. António, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como é que avalia a competitividade das empresas portuguesas no cenário atual? Falando aqui num espaço mais amplo.
Ora, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar consigo. A competitividade das empresas em Portugal. Eu sou muito o copo meio vazio. Devo dizer que estamos aquém daquilo que deveríamos estar, embora tenhamos algumas condições muito interessantes em termos de competitividade no que diz respeito a fatores de mercado internacional. Mas ainda há um caminho muito longo para desenvolvermos.
Quais são as principais, ou os principais desafios, diria, que as empresas enfrentam para se manterem competitivas, na sua opinião?
Para mim, sem entrar em teorias, para mim a competitividade são quatro fatores muito simples em que cabe ao empresário estar sempre presente nessas quatro dimensões. Tem a ver com o capital humano, tem a ver com a capacidade de inovação e tecnologia da empresa, tem a ver com o relacionamento com os clientes e tem a ver com a organização e gestão da própria empresa. Para mim são os fatores, os pilares fundamentais para que uma empresa possa ser competitiva, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais.
Focando-nos no capital humano, como é que se preparam os recursos humanos para tornarmos cada vez mais a empresa competitiva, na sua opinião?
Essa é a parte mais difícil de todas, porque é o desafio maior. As pessoas são inerentemente complexas. Agora, não há uma empresa que consiga dizer que tem sucesso sem ter as pessoas certas junto dessa empresa. Para uma empresa ter sucesso, tem que começar por reter o talento, ou melhor, por ter o novo talento, conseguir angariar um bom talento, ter bons recursos humanos, saber retê-los, e não é só uma questão de compensação financeira, tem a ver com agregar as pessoas em torno de um propósito comum. Para mim isso é que é o fundamental em termos de retenção de talento. Se tivermos rodeados das pessoas certas, em termos do pilar de recursos humanos, temos mais facilmente condições para sermos competitivos, para termos sucesso no mercado.
Para reter esse talento nos dias de hoje, é necessário que as empresas sejam atrativas. Considera que as empresas desta região, sobretudo, têm trilhado bem esse caminho no sentido de reter a mão de obra qualificada?
Sim e não. Resposta à consultor. Sim, porque efetivamente nós aqui temos algo que eu acho que é um valor recente que os recursos humanos estão a valorizar muito, que é um propósito. Nós somos de relações muito diretas, de propósito muito comum. As pessoas, para nós, são pessoas, não são números. E as empresas aqui, mais cá em cima no Norte, têm muito esse propósito de... Obviamente, abusa-se muito do termo que eu vou usar, mas da família. A empresa é uma família, somos todos juntos, vamos chegar a um propósito comum. E isto, para mim, é fundamental. Obviamente, se não houver capacidade financeira para reter o talento, não há milagres. Sem dinheiro, não há milagres. Mas a capacidade da remuneração não financeira tem sido cada vez mais fundamental e nós aqui no Norte até temos essa capacidade porque as empresas têm uma relação muito próxima com os clientes, mas também com os próprios colaboradores. Portanto, há sempre um sentido de união bastante grande e isso o empresário aqui no Norte tem essa capacidade adicional. Temos, efetivamente, falta-nos um bocadinho a capacidade financeira. A dimensão financeira falta um bocadinho.
E
reconhecimento financeiro.
E reconhecimento financeiro, obviamente. Mas esse reconhecimento falha porquê? O que é que estamos a fazer mal, se é que estamos a fazer alguma coisa mal, mas para não termos esse reconhecimento financeiro?
Eu penso que é cultural, se quer que lhe diga. Não é só do empresário. Há uma cultura, digamos, de não reconhecimento, mesmo entre prestadores de serviços, entre empresas, entre serviços prestados e produtos vendidos, é sempre tudo ao menor preço possível, e aqui no Norte temos um bocadinho esse prisma, e é um prisma que é redutor, que nos limita naquilo que é a expansão das empresas, naquilo que é a capacidade das empresas de vender melhor, de vender bons produtos, de vender bons serviços. Obviamente, bons serviços, bons produtos, bons colaboradores nunca podem ser os mais baratos em nenhuma destas facetas. Nós aqui no Norte ainda é um bocadinho uma mentalidade do menor preço possível. E o menor preço possível, o baixo preço, não se coaduna com alta qualidade. E é algo que nós temos que nos libertar.
Falou também da inovação, que é de resto um fator essencial para a competitividade. Como é que a Progeste incorpora a inovação naquilo que é a sua estratégia?
A inovação está enraizada em todo o ser da Progeste. Não é um chavão, não é um chavão recente, não é algo só para fora, é sobretudo algo que está imbuído nos nossos valores, no nosso espírito interno da empresa. Para nós, a inovação é sempre fazer as coisas de forma diferente. Também não precisamos de inventar a roda, como eu costumo dizer, mas é uma abordagem de mercado diferenciada, personalizada, diferenciada dos demais, com tecnologia, serviços que não existam no mercado. Serviços que não existam no mercado, e a empresa sempre se pautou por aí. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito prático. A Progeste nunca começou por ser um gabinete de contabilidade. Nunca foi, nunca é, nunca será. É uma empresa de consultoria. As nossas contabilidades é para a gestão do empresário. Portanto, é essa visão de gestão que foi sempre a nossa grande inovação, a nossa grande diferenciação, desde que a empresa foi criada há 24 anos e qualquer coisa. Mais recentemente, só para lhe dar um exemplo, que até nas coisas mais tradicionais podemos inovar, nós em 2020 adotámos uma política de contabilidade digital. Não há suporte papel desde 2020 na empresa para a contabilidade, é algo que é só hoje é que se começa a despertar, mas nós já em 2020 tínhamos tudo em suporte digital.
Portanto, são pequenos passos que, ao nível da inovação, dizem muito sobre aquilo que é a própria empresa.
Exatamente.
Perguntava-lhe também, no contexto global, como é que as empresas portuguesas podem competir com mercados maiores, na sua opinião?
Para as empresas portuguesas competirem com mercados maiores, precisam, como eu referi há bocado, de ganhar capacidade, dimensão, capacidade financeira. Portanto, o ponto crítico das empresas portuguesas é muito baixo, é muito curto, Para competir em mercados internacionais. Temos que nos libertar das tais amarras, obviamente que são psicológicas, nada nos proíbe de estar em mercados internacionais, a não ser a nossa própria mentalidade, que ainda está muito fechadinha aqui no nosso canto. E eu não sou a exceção, portanto, nós temos todos esse problema. A questão é que nós devemos pensar no mundo como o nosso mercado, e não, como eu costumava dizer há uns anos, Braga não era o meu mercado, era Portugal. E mesmo assim é pequeno, é curto para todos nós. Obviamente a dificuldade de atingir outros mercados é grande para nós também, mas não há nada que nos proíba, que nos limite, a não ser nós próprios.
A diferenciação pode também ser um caminho para competir com esses mercados mais consolidados?
Pode efetivamente ser uma forma. Nós conseguimos ser competitivos nessa diferenciação e nessa inovação que pomos nos nossos serviços. Nós conseguimos ser competitivos ao ponto de termos captação de clientes e de investidores internacionais que querem a nossa abordagem e que efetivamente dizem que a nossa abordagem é inovadora face àquilo que eles estão habituados nos mercados mais ouvidos deles. Nós em Portugal também temos essa vantagem, não temos só desvantagens. Nós em Portugal temos uma capacidade de transformação e de adaptação muito grande, portanto nós até apadrinhamos muito bem em Portugal, temos os recursos humanos também capazes para isso, técnica e tecnologicamente, para apadrinhar essas mudanças, para apadrinhar essas transformações empresariais. Nós somos capazes de o fazer, até porque as nossas estruturas, lá está, na nossa desvantagem internacional de falta de capacidade financeira, falta de dimensão, com a nossa pouca dimensão também nos torna mais ágeis, mais rápidos, mas nós conseguimos mudar as nossas empresas muito mais rápido que uma empresa grande internacional, como é óbvio. E nós temos essa vantagem de aderir a novas tecnologias mais rápido do que às vezes as internacionais. Em termos tecnológicos, por exemplo, nós somos francamente mais avançados que muitas empresas do mesmo setor em França, que não seria normal, mas nós apadrinhamos tecnologia muito mais rápido do que eles.
E no caso da Progeste, que estratégias adota para se destacar e distinguir da concorrência?
A nossa estratégia é desde o início, não é de agora, desde o início, sermos um parceiro de gestão das empresas E quando eu digo parceiro de gestão, não se resume a um serviço, resume-se a uma parceria de longa data com as empresas em tudo o que tem a ver com os temas da contabilidade, da gestão financeira da empresa, do financiamento da empresa. Portanto, nós somos abrangentes nesse domínio, não somos uma empresa catalogada com uma forma muito rígida de serviços. Obviamente temos os serviços tipificados, mas eu acho que a grande diferenciação está na abordagem, no relacionamento com o cliente, que é algo que temos vindo sempre a promover, é algo que não queremos perder mesmo com o crescimento enorme da nossa empresa. Como eu costumo dizer, podemos ser uma empresa grande, mas temos que ter uma proximidade muito grande aos nossos clientes todos. O cliente não é mais um cliente, é aquele cliente. E acho que essa abordagem que nos torna uma grande empresa com o cariz de uma pequena empresa.
Há bocadinho falava da contabilidade digital, dando o exemplo de terem terminado com a contabilidade em papel. A digitalização e a tecnologia têm impactado a competitividade empresarial? De que forma?
Ainda não muito. No nosso caso, imenso. No nosso caso, imenso, porque somos sempre muito, muito rápidos a adotar novas tecnologias, novas formas de trabalho, sobretudo em consumo interno. Na abordagem dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, somos muito tecnológicos, já usamos plataformas online e softwares há muitos, muitos anos. Muitos deles agora só começam a ser falados e usados para outras empresas mais convencionais, digamos assim, mas nós já usamos há 15, 16, 17, 18 anos plataformas online para de apoio ao trabalho, de apoio ao consultor, digamos assim. Neste momento nós estamos até a fazer a transformação digital dos nossos clientes. Portanto, estamos a conduzir os clientes para lhes promover esse fator tecnológico para que os processos deles consigam passar para um suporte mais tecnológico. Isto traz mais eficiência, traz mais produtividade, traz menos erros, mais fiabilidade de trabalho e traz, no fim, mais competitividade.
António, e para terminarmos, tendo em conta também a experiência que já adquiriu enquanto empresário, que conselhos daria a alguém que está neste momento a dar os primeiros passos neste mundo empresarial, um empreendedor, que queira tornar o negócio mais competitivo?
Para tornar o negócio mais competitivo, correndo o risco de me repetir, mas um bom conselho não quer demais repetir, é para qualquer novo empreendedor ter sempre em atenção os pilares que eu acabei de mencionar da competitividade. Não adianta só eu vender muito ou vender bem aos meus clientes se eu não tiver a capacidade, a equipa para tornar possível o produto ou o serviço que eu quero propor, se eu não tiver a capacidade de qualidade, de entrega, de cumprir prazos, de cumprir com as encomendas dos clientes, se eu não tiver o posicionamento correto, se eu não tiver a capacidade de organização, de conseguir ter os recursos necessários e adequados àquela que é a capacidade crítica da minha empresa. Sem estes fatores todos eu não posso ser competitivo. Para ser competitivo eu tenho que assegurar a conjunção destes fatores para que a empresa nunca se desequilibre. As empresas tendencialmente desequilibram-se sempre. Compete-nos a nós, enquanto empresários, ajustar sempre estes fatores, porque eles, entre eles, tendem-se a desequilibrar. Aquilo que seja a maximização de um destes fatores torna-se um problema num outro. Portanto, há que equilibrar. Se eu vendo mais, eu tenho que criar mais capacidade de recursos humanos, mais capacidade técnica, mais capacidade operacional, mais capacidade financeira para continuar a conseguir equilibrar estes vetores. Portanto, nunca perder de vista o equilíbrio destes fatores da empresa, porque a empresa não é só vender.
Muito bem, António, bela forma de terminarmos este episódio. Agradeço-lhe muito a presença aqui na Rádio Universitária. É assim que fechamos mais um Negócios à Lupa pela AEMIN. Na próxima quarta-feira voltamos a ter encontro marcado aqui na Universitária para, já sabem, falarmos de negócios. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMIN. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.